Senhores deputados, com uns minutos de atraso, vamos dar início à nossa reunião de hoje, uma reunião conjunta entre a 4ª e a 5ª Comissões. Temos o prazer de ter connosco o Dr. Vítor Caldeira, aliás já uma visita habitual, porque já é a terceira ou quarta vez que o temos aqui, três das vezes como Presidente do Tribunal de Contas, Tribunal Europeu de Contas, digamos assim, e enquanto espero que os senhores deputados se sentem, vou agradecendo ao senhor Dr. Vítor Caldeira por esta sua presença. É muito útil para nós realmente termos esta diferente perspectiva do que é o funcionamento das instituições europeias e da União Europeia, visto a partir do Tribunal de Contas, que tem sempre as suas especificidades que nós aqui podemos perceber através das suas exposições, sempre bastante ricas e pormenorizadas. Mais uma vez vamos beneficiar de uma exposição sua sobre o trabalho do Tribunal de Contas e, através do Tribunal de Contas, o trabalho também das instituições europeias e o seu cumprimento das regras, sobretudo financeiras. Vou de imediato dar a palavra ao Dr. Vítor Caldeira, pedindo-lhe então que faça a sua intervenção, e depois os senhores deputados terão a oportunidade de se inscreverem para poderem fazer os seus comentários e as suas perguntas ao Dr. Vítor Caldeira. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Senhoras e Srs. Deputados, como diz, não sendo uma prática habitual, é pelo menos reiterada de participar na apresentação do relatório anual do Tribunal de Contas Europeu nesta reunião conjunta das duas comissões, e isso honra-me muito poder, mais uma vez este ano, apresentar aqui o relatório anual relativo ao exercício de 2008. Como os seus deputados sabem, o procedimento de quitação em relação a este exercício financeiro iniciou-se em novembro do ano passado, com a entrega deste relatório, precisamente junto do Parlamento Europeu, nomeadamente ao seu Presidente, apresentação na respectiva comissão competente, e tive ainda a ocasião de apresentar, por essa altura, ao Conselho Ecofin, ao Plenário do Parlamento Europeu e também, como faço habitualmente, ao Tribunal de Contas Português e às autoridades que em Portugal têm um papel na gestão e controle dos fundos geridos em Portugal, que são provenientes do Orçamento da União Europeia. Este procedimento de quitação, como sabem, é o procedimento através do qual o Parlamento Europeu outorga a quitação sob recomendação do Conselho, apreciando a responsabilidade da Comissão pela execução do Orçamento da União Europeia, e o relatório final será aprovado, enfim, está nesta fase em preparação na Comissão de Controlo Orçamental do Parlamento Europeu e será objeto de votação no Plenário do Parlamento Europeu no próximo mês de abril. O ano financeiro, o exercício financeiro de 2008 foi marcado já pelos acontecimentos que estiveram na base desta crise que nos afeta e que continua ainda a repercutir-se, como sabemos, em todos os Estados-membros e que, naturalmente, se reflete também no orçamento da União Europeia. Neste contexto, tenho para mim que o papel e o conjunto dos trabalhos que o Tribunal de Contas Europeu emite ao longo do ano e ao longo destes anos assume uma relevância acrescida na medida em que não só são instrumentos ou podem ser instrumentos que contribuem para manter a confiança dos cidadãos europeus nas próprias instituições, mas sobretudo porque são instrumentos que identificam os problemas que continuam a afetar a gestão financeira da União, ao mesmo tempo que formulam recomendações para os atacar e identificam os riscos e os desafios que ainda temos pela frente para enfrentar. Hoje proponho-me, Sr. Presidente, de fazer uma breve análise da execução do Orçamento de 2008, apresentando as principais observações do Tribunal para dois domínios maiores, o domínio agrícola e o domínio da coesão, no fundo, os fundos estruturais e o fundo de coesão. que no seu conjunto significam 80% do total do orçamento. Portanto, penso que são esses os que nos interessarão mais. Em 2008, os pagamentos do orçamento comunitário se atingiram 117 mil milhões de euros, o que significa um ligeiro aumento em relação ao ano anterior, um crescimento de 2,6%. Como sabem, este orçamento vale apenas, representa apenas cerca de 1% do rendimento nacional bruto dos 27 Estados-membros e tem, sobretudo, como fonte de financiamento as contribuições financeiras baseadas no rendimento nacional bruto. Este recurso próprio significou, em 2008, 60% do total dos recursos próprios. Cada vez mais, esta é a grande fonte de receita do orçamento comunitário. Há uma tendência para estabilizar os direitos aduaneiros, isso um decréscimo visível no recurso baseado no IVA. Por outro lado, no que se refere às despesas, como disse, há uma concentração das despesas financiadas pelo orçamento comunitário no domínio agrícola e no domínio dos fundos de coesão, fundos estruturais, que absorvem 48% a agricultura e 32% os fundos de coesão e estruturais. As taxas de execução do orçamento mantiveram-se elevadas em 2008. Os montantes autorizados correspondem a 99% do previsto e os pagamentos atingiram 96% desse volume. Isto não só, por um lado, porque houve uma melhor previsão por parte dos Estados-membros, mas sobretudo porque foram adotados 10 orçamentos retificativos. Ao longo do ano, o Parlamento e o Conselho, sob proposta da Comissão, adotaram 10 orçamentos retificativos. De outra forma, o excedente orçamental seria ainda superior àquele que se verificou no final do ano, que ainda assim maior que em 2007 e que se situou em 1,8 mil milhões de euros. Em contrapartida, o montante das autorizações por liquidar, isto é, os montantes comprometidos, mas que não se traduziram em pagamentos, ascendeu a 154 mil milhões de euros, o que significa um aumento de 12% em relação ao ano anterior, sendo que 80% deste valor corresponde a autorizações por liquidar do novo período de programação, isto é, dos anos de 2007 a 2013. E isto são 123 mil milhões de euros. E isto é tanto mais gravoso se pensarmos que mais de metade deste volume, 66%, tem a ver com compromissos relativos aos fundos estruturais e ao Fundo de Coesão. Portanto, 103 mil milhões de euros são montantes autorizados e não pagos desta área. E do novo período de programação, 2007-2013, esse valor atingiu 74 mil milhões de euros. Significa, fundamentalmente, que há um atraso significativo na execução do novo quadro de programação financeira no que se refere aos fundos estruturais e ao Fundo de Coesão. Não é um fenómeno novo. Nos quadros anteriores houve sempre períodos de sobreposição da passagem de um quadro para o outro. Neste contexto em que vivemos, isto teve consequências maiores e os montantes crescem de ano para ano. Isto tem ainda um significado maior se atinarmos que os pagamentos feitos na área dos fundos estruturais e do Fundo de Coesão, em 2008, atingiram apenas 12,6 mil milhões de euros para aquilo que é o período de 2007-2013. A maior parte dos pagamentos feitos foram adiantamentos, isto é, transferir os 5% iniciais que se transferem para os programas que foram aprovados. Contribuíram para este atraso, fundamentalmente, dois fatores. Um deles tem a ver com a crise que se vive, o outro justifica-se através de atrasos na apresentação por parte dos Estados-membros de novos elementos de conformidade exigidos pela regulamentação em vigor, que têm a ver, por um lado, com relatórios de conformidade dos sistemas de gestão e controle a nível nacional e, por outro, com a apresentação de estratégias de auditoria aplicáveis às despesas a ser efetuadas neste período. Para termos uma ideia, no fim de 2008, apenas 88 dos 432 programas operacionais tinham sido certificados pela Comissão. Todavia, importa notar que, durante o ano 2009, houve uma evolução positiva e, portanto, esta realidade alterou-se e a mais recente informação apresentada pela Comissão em fevereiro, no dia 18 de fevereiro deste ano, indicava já que, ao nível das estratégias nacionais de auditoria, 420 de 425 tinham sido aprovadas pela Comissão. Isto significa, portanto, que os Estados-membros têm apresentado o seu trabalho de casa, se assim posso exprimir, de forma adequada, respondendo às deficiências de ordem sistémica e aos riscos de erro que podem existir. Em relação aos fluxos financeiros com Portugal, o orçamento comunitário contribuiu, digamos, os fluxos das transferências a favor de Portugal representaram 4,1 mil milhões de euros, o que significa um ligeiro aumento em relação ao ano anterior, o que equivale a cerca de 4% do volume total de pagamentos financiados pelo Orçamento da União, sendo que a contribuição portuguesa para o Orçamento Comunitário se manteve estável e atingiu 1,5 mil milhões de euros, o que significa apenas 1,3% do total do volume de recursos próprios. Este é o cenário de 2008 em termos de execução orçamental. Gostava agora, se me permite, Sr. Presidente, passar a identificar as quatro mensagens-chave deste nosso relatório relativamente a 2008. A primeira mensagem é uma mensagem de que as contas da União refletem de forma fiel a situação financeira e os resultados financeiros no final do exercício. Apesar desta ser uma notícia importante e que nós sublinhamos por ser o segundo ano em que isto acontece, é um elemento que levou tempo e portanto, eu gostaria de enfatizar este aspecto. A segunda mensagem tem a ver com o nível global de irregularidade. As operações subjacentes às contas, em geral, mostram uma diminuição das situações de erro e de irregularidade ao longo dos últimos anos. Todavia, há áreas que merecem preocupação, nomeadamente aquelas que se referem à coesão. Em terceiro lugar, as recomendações que o Tribunal tem vindo a fazer ao longo dos anos mantêm-se válidas, isto é necessário continuar a melhorar os sistemas através dos quais são geridos os fundos do Orçamento Comunitário e simplificar os procedimentos. Finalmente, a quarta mensagem tem a ver com a simplificação, que é preciso continuar a ser uma prioridade nesta área. O Tribunal limita uma opinião sem reservas, portanto, relativamente às receitas, às autorizações, em todos os domínios de política e em dois domínios específicos, a educação e cidadania e a administração. Para além disso, o Tribunal emite uma opinião com reservas no domínio dos assuntos económicos e financeiros e, pela primeira vez, no domínio da agricultura. É um salto positivo muito importante ao nível do Orçamento da União. Pela primeira vez, o Tribunal certifica que, com algumas reservas, que têm muito a ver, sobretudo a ver com deficiências ao nível das despesas financiadas através dos fundos de desenvolvimento rural, esta área da agricultura teve um comportamento muito positivo. As áreas em que há ainda que fazer um esforço suplementar e relativamente às quais o Tribunal emitiu uma opinião adversa, são as que têm a ver com os domínios da coesão, portanto, os fundos estruturais em geral, a investigação, energia e transportes, áreas com alguns problemas, mas que continuam a melhorar, e a área da ajuda externa, da ajuda ao desenvolvimento e do alargamento. Portanto, o quadro geral é um quadro contrastado, se posso assim dizer. Mas Aquilo que eu gostava de sublinhar é que há uma evolução positiva ao longo dos últimos anos e se puderem, se virmos como evoluiu entre 2005 e 2008, veremos que a percentagem de pagamentos irregulares no conjunto diminuiu para cerca de metade. Isto é, passou de cerca de 60% para 31% o volume total de pagamentos irregulares. Isto deve, sobretudo, a este salto positivo às melhorias verificadas na área da agricultura. E era precisamente na área agrícola que me gostava de deter um pouco agora. A despesa agrícola representou em 2008 55 mil milhões de euros no conjunto da União. Portugal beneficia apenas de 2,5% do total deste volume, são cerca de 1,4 mil milhões de euros. Como disse, a melhoria registada no domínio agrícola levou o Tribunal a emitir pela primeira vez uma opinião sem reservas, com reservas, ao invés da tradicional opinião adversa. Isto porque se considera que o sistema integrado de gestão e controle é um sistema eficaz, e permite que, enquanto principal ferramenta de controle dos regimes financiados pelo Fundo Europeu de Garantia Agrícola, assegurar que os pagamentos são eficazes, portanto, que são isentos de erro quando o sistema é corretamente aplicado. Não obstante, esta melhoria, há alguns aspectos do sistema integrado de gestão e controle, nomeadamente ao nível dos procedimentos administrativos e dos controles internos, e da fiabilidade da informação das bases que sustentam o sistema, que é necessário continuar a ter em conta. Uma vez que se continuam a verificar situações de beneficiários que usufruíam de benefício, mas que não mantinham os terrenos em boas condições agrícolas e ambientais, de beneficiários que continuam a declarar a superfície de forma excessiva ou em que os registros de animais não estão atualizados. No âmbito do desenvolvimento rural, que significa cerca de 19% do total do volume da despesa agrícola, aqui continua a haver problemas. Aqui continua a haver um nível de erro superior, apesar de haver uma tendência de diminuição relativamente a anos anteriores, e a auditoria feita pelo Tribunal, incluindo em Portugal, nesta área do Fundo Europeu de Desenvolvimento Rural, indica que os sistemas apenas são parcialmente eficazes na detecção e correção do risco de erro. Verificaram-se insuficiências que têm a ver com a apresentação de documentação que insuficiente ou que não justifica as subvenções otorgadas, com informação nas bases de dados que servem às ajudas que não são atualizadas e com controlos administrativos que não são adequados. Isto leva a que haja incumprimento das situações que levam de benefícios, condições específicas, designadamente nas medidas agroambientais e florestais, que haja erros na determinação dos custos elegíveis e, sobretudo, devido às declarações excessivas das superfícies. O Tribunal recomendou, por isso, a correção destas debilidades e, em particular, na área do desenvolvimento rural, chamou a atenção de que isto devia ser feito com urgência, a fim de que os beneficiários cumpram, de facto, as suas obrigações, mas também para que se simplifiquem as regras e as condições aplicáveis a este domínio. Gostava agora de dirigir a vossa atenção, senhores deputados, senhor Presidente, para as observações relativas às políticas de coesão. O volume dos fundos estruturais, Fundo Social Europeu, Fundo de Desenvolvimento Regional, Fundo de Coesão, atingiu cerca de 37 mil milhões de euros em 2008, 6% do qual foi canalizado para o nosso país, o que representa cerca de 2,7 mil milhões de euros. Gostaria de salientar, antes de continuar, que as observações do Tribunal relativamente a este exercício de 2008 dizem, sobretudo, respeito a pagamentos que se referem ao período de 2000 a 2006 e não ao novo período. Isto por razão muito simples de que do novo período, como disse, apenas quase a totalidade dos pagamentos feitos foram adiantamentos. Os adiantamentos não têm qualquer risco. São, no fundo, são transferências de tesouraria do orçamento da União Europeia para o orçamento dos Estados-membros. Tribunal auditou 170 pagamentos intermédios em 11 Estados-membros e que cobrem 16 programas operacionais, tendo concluído que pelo menos 11% do montante total que foi reembolsado não devia ter sido pago. Isto é um indicador que se repete, é o terceiro ano em que o Tribunal quantifica, estima o volume de reembolsos que não devia ter sido pago e pelo terceiro ano situamos que no mínimo pelo menos 11% foi pago de forma irregular. A maior parte dos erros, cerca de 80%, tem sobretudo a ver com situações de ineligibilidade dos financiamentos, ou seja, situações em que os beneficiários ou os projetos financiados não respeitam condições específicas impostas por cada um dos fundos, em que não se respeitam as regras dos contratos públicos ou em que se incluem custos não reembolsáveis. O Tribunal examinou sistemas dos Estados-membros destinados a recuperar montantes indevidamente pagos e a forma como os mesmos são relatados junto da Comissão Europeia e se procede às correções financeiras, e concluiu que os sistemas que examinou são, no conjunto, parcialmente eficazes. Em Portugal, o Tribunal auditou o sistema relativo ao Programa Operacional de Acessibilidade e Transportes, tendo concluído que os sistemas funcionaram de forma satisfatória no que se refere ao registro, correção dos erros e comunicação de irregularidades ao Organismo Europeu de Luta contra a Fraude, mas que apenas funcionam de forma parcialmente satisfatória no que respeita ao registro das correções e ao seu relato à Comissão. Ainda em relação ao período de 2006, há um aumento das correções financeiras pela Comissão nos três fundos, o que significa que os sistemas funcionam ou começam a funcionar de forma mais eficaz. As correções ascenderam a 1,2 mil milhões de euros e deste valor mais de 90% são correções feitas pelos próprios Estados-membros. Isto é, o Estado-membro, através dos mecanismos e dos procedimentos de controlo, retira dos pedidos de pagamento despesas inelegíveis que substitui por despesa elegível. Todavia, o Tribunal verificou que, em algumas situações, as autoridades nacionais fizeram esta correção sem ter em conta uma adequada verificação ex ante, não conseguindo evitar que todas as despesas irregulares fossem excluídas do financiamento comunitário quando do encerramento dos programas operacionais. A Comissão Europeia tem vindo a insistir muito na ideia de que a aplicação destes mecanismos de correção e de recuperação dos fundos indevidamente pagos permite atenuar o impacto das situações de irregularidade que são identificadas pelo Tribunal. O Tribunal concluiu, porém, que a informação disponível na Comissão e que lhe é também disponibilizada pelos Estados-membros não é nem fiável nem completa. Portanto, não é possível fazer ou tentar, como a Comissão pretende, dizer que as coisas são menos más uma vez que se recuperaram fundos. Por outro lado, não é ainda prematuro, pelo menos neste exercício de 2008, avaliar o impacto que as alterações na legislação para o novo período de 2007-2013 produziram em termos da redução do volume de erros. Em 2008, por exemplo, como disse, não houve pagamentos intermédios e, portanto, não é possível aferir até que ponto a eficácia destes sistemas é relevante. Concluiria, portanto, referindo que no âmbito das políticas de coesão, a recomendação do Tribunal à Comissão foi a de que insistisse no reforço junto dos Estados-membros para que estes intensifiquem os seus instrumentos de gestão e de controlo nas áreas de maior risco de erro, isto é, no controlo da elegibilidade das despesas e no respeito dos procedimentos da contratação pública. dessa forma assegurando um funcionamento eficaz dos sistemas de detecção e de correção dos erros. Isto, no fundo, sintetiza a segunda mensagem-chave do Tribunal. Globalmente, o nível de irregularidade está a diminuir ao longo dos anos, mas ele permanece ainda elevado em algumas áreas e, sobretudo, nesta área da colisão. Isto preocupa-nos e a recomendação do Tribunal passa por a resposta a esta questão. Como é que podemos ainda reduzir mais e ir mais no sentido de eliminar estes problemas? E há dois elementos fundamentais para isto. Por um lado, fazer com que os sistemas de supervisão e controlo da Comissão e dos Estados-membros sejam mais eficazes e, por outro lado, sempre que for apropriado e onde for apropriado, simplificar as regras, simplificar os procedimentos. Relativamente à melhoria dos sistemas de supervisão e controlo, o Tribunal reitera as recomendações que vem fazendo desde há anos, no sentido da Comissão Europeia continuar os seus esforços para garantir e demonstrar a eficácia dos sistemas, empenhando-se em obter garantias adicionais por parte dos Estados-membros, sobretudo através dos novos elementos que são exigidos, as declarações anuais, as sínteses anuais, as declarações que alguns Estados-membros hoje fazem de forma voluntária e até o trabalho de alguns tribunais de contas dos Estados-membros. Portanto, é necessário que a Comissão continue este trabalho, prossiga a avaliação do impacto das medidas do plano de ação que levou a cabo há alguns anos no sentido do estabelecimento de um quadro integrado de controle interno, nomeadamente nesta área e no que respeita às correções financeiras, ao estudo do custo e dos benefícios dos controlos nos diferentes domínios de política, e isto sobretudo para que possa identificar melhor as áreas em que, com o atual custo de controlo, é possível obter melhor resultado. E não sendo possível fazê-lo, então rever os programas ou o regime de financiamentos em causa. Não podemos é continuar para ter menos erros, para conseguir os objetivos que se assinalam aos programas, incrementar, ter um mecanismo incremental de controlos sobre controlos, porque isso só gerará custos adicionais e não resolve os problemas. Senhor Presidente, o Tribunal continua a detectar um nível de erro mais elevado, sobretudo nas áreas em que as regras são demasiado complexas. Porque em áreas que têm regras bem definidas, que são fáceis de interpretar e simples de aplicar, o Tribunal tem constatado um risco de erro menor e um melhor funcionamento dos procedimentos de gestão e controle. E o exemplo mais claro disto é o domínio no qual foram desenvolvidos pela Comissão os maiores esforços no sentido da simplificação. É o domínio da agricultura, onde, com a introdução do regime de pagamento único, se registaram progressos significativos na limitação do risco de erro. E é por isso que o Tribunal reitera a sua recomendação no sentido de ser dada prioridade à simplificação da regulamentação dos procedimentos. Mas a simplificação não é a panaceia, não é o mal para tudo, ela tem que ser a solução para tudo, tem que ser encarada com prudência, pois as regras que disciplinam a gestão e o controle dos diferentes programas são apenas um instrumento fundamental, embora, para assegurar que os mesmos atingem ou contribuem para atingir os objetivos das diferentes políticas, porque é preciso é que os fundos sejam eficazes e contribuem de forma efetiva para esses objetivos. E, portanto, há que acautelar que a simplificação das condições de pagamento, que visa, sobretudo, reduzir a carga administrativa, os custos para os beneficiários ou o atraso na utilização dos fundos, não conduza, por isso, a novos riscos de pagamentos irregulares, que serão seguramente não desejados. O que se verificou com o Plano Europeu de Recuperação Económica, em que, sobretudo no Fundo Social e no Fundo de Desenvolvimento Regional, se procurou simplificar de forma a poder facilitar a utilização dos fundos, foi transformar tudo em adiantamentos, aumentar o volume de adiantamentos, sem qualquer controle prévio, o que pode conduzir a isso, se não houver a cautela a situações de riscos novos que deverão ser simplificados. Tribunal considera ainda que, para além da simplificação, a Comissão deve também assegurar que os objetivos das políticas são definidos de forma clara, tendo em conta os princípios do realismo. Muitas vezes definem-se políticas que não é possível realizar. E há exemplos disso, por exemplo, no âmbito das medidas agroambientais, em que se quer controlar a forma como os agricultores respeitam os habitats dos passarinhos e de uma série de coisas que na prática não é viável, isso não se traduz, não é fácil respeitar, nem é fácil saber até que ponto isso foi ou não salvaguardado. Portanto, é preciso realismo, é preciso transparência e é preciso assegurar uma adequada prestação de contas. E, portanto, do ponto de vista do Tribunal de Contas Europeu, é preciso melhorar os procedimentos de elaboração das políticas comunitárias, em particular fazendo uso das avaliações ex ante. Antes de fazer uma política, é preciso saber se de facto ela é viável, se é necessária e como é que se atingem os objetivos, e também do seu impacto. E são aspectos que, do ponto de vista do Tribunal, são decisivos para conseguir que, de facto, na concessão e na revisão das intervenções, quer o Parlamento, quer o Conselho e a Comissão Europeia tenham em consideração que todos estes temas que hoje existem devem ser redefinidos, repensados, não tanto em termos daquilo que são os seus inputs, mas sobretudo naquilo que queremos que eles produzam nos seus outputs. Por outras palavras, isto naquilo que se pode traduzir de forma fácil naquilo que já os existe, em vez de, como acontecesse no domínio agrícola ou noutras áreas, de definir uma percentagem ou um número mínimo de controlos e de procedimentos a fazer, por exemplo, nos fundos estruturais há um mínimo de 5% que tem que ser controlado em cada programa, do nosso ponto de vista deveria antes estabelecer-se um nível residual de risco de irregularidade que os procedimentos visam garantir, e que deveriam ser salvaguardados por esses sistemas. Portanto, definir um risco de erro tolerável e não o que temos hoje, que não resolve os problemas. Porque, de outra forma, estamos a fazer sistemas que não admitem nenhum erro e nós sabemos que isso não é realizável, a menos que se ponham recursos incomensuráveis que hoje não podemos suportar para esse fim. Este conjunto de recomendações é reafirmado num parecer que o Tribunal publicou no final de janeiro, no início do ano, sobre os riscos e os desafios que se colocam hoje com vista a melhorar a gestão financeira do Orçamento da União. Nesse parecer, o Tribunal defende que o conceito de valor acrescentado europeu deve ser o elemento nuclear na definição dos objetivos das políticas comunitárias e que o mesmo deve ser explicitado numa declaração política adequada pelas instituições que têm a responsabilidade na definição das políticas, pelo Parlamento, pelo Conselho, pela Comissão. Ou, se não for esse o entendimento, pelo menos que ele conste da legislação da União ou no regulamento financeiro, por forma a que existam orientações claras que inspirem as autoridades políticas da União na definição das despesas prioritárias. Por outro lado, do ponto de vista do Tribunal, e para dar continuidade aos progressos que a anterior Comissão fez na matéria de redução do nível de pagamentos irregulares, o Tribunal insiste na ideia da simplificação e insiste que isso seja feito com vantagem no contexto da revisão prevista do regulamento financeiro, que deve ver o primeiro projeto agora em maio, mas também no quadro do novo, no diálogo e nas discussões sobre o novo período de programação após 2013, bem como do debate que deve iniciar-se ainda este ano sobre a reforma do Orçamento da União. Em suma, a melhoria da qualidade das despesas, do ponto de vista do Tribunal, deve constituir a prioridade das instituições da União. E, nessa medida, é nosso entendimento que deve ser um objetivo essencial da nova Comissão. Sr. Presidente, já me alongo muito, gostaria de passar à fase de conclusão. A União Europeia continua hoje a sentir os efeitos da crise, que, como todos sabemos, desafiam o atual modelo de governo económico da União. Os governos dos Estados-membros tentam reduzir as despesas, diminuir os déficits, enfim, alcançar mais com menos, num momento que reclamam também medidas e reformas que combatam o desemprego e contribuam para a sustentabilidade das finanças públicas. Isto tudo acontece num momento de renovação da própria União, não só no nível das instituições, existe um novo Parlamento eleito em 2009, há uma nova Comissão que iniciou funções em fevereiro, mas sobretudo há um novo quadro constitucional, há um novo Tratado, o Tratado de Lisboa, e 2010 vai ser um ano de lançamento de reformas importantes. A reforma do Orçamento da União é fundamental, se quer que a União de facto prossiga. As negociações das novas perspectivas financeiras serão também, em princípio, lançadas este ano, e seguramente a revisão do regulamento financeiro, digamos o regulamento pilar daquilo que é da estrita matéria da execução do Orçamento da União, será iniciada em maio deste ano. O Tratado de Lisboa reafirma, no que respeita ao Tribunal de Contas Europeu, o seu papel, o seu mandato, o seu estatuto de instituição europeia, enquanto instituição responsável pela auditoria externa da União. Mas, ao mesmo tempo, reforça o papel do Parlamento Europeu no domínio orçamental e coloca um maior enfoque nas responsabilidades dos Estados-membros pela execução do Orçamento da União. E este é um aspecto que, não sendo claro os termos do Tratado, há, no entanto, uma alteração. Qual o impacto? Esperemos por ver o que o novo Regulamento Financeiro diz, mas o Tratado há um artigo que diz que o Orçamento da União é executado pela Comissão Europeia sob sua inteira responsabilidade e há três palavras que se em cooperação com os Estados-membros. E isto é novo. E o que isto quer dizer será, em princípio, explicitado neste regulamento financeiro até que ponto haverá novas obrigações para os Estados-membros, se isto tem influência na forma como hoje os próprios Parlamentos dos Estados-membros têm a capacidade de exercer ou não aquilo que o novo Tratado também lhes atribui. E hoje, claramente, os Parlamentos dos Estados-membros têm, no quadro do processo legislativo, um papel fundamental no controlo do princípio da subsidiariedade. E, portanto, são aspectos que eu gostaria de salientar e, numa eventual oportunidade para a Assembleia da República contemplar estes aspectos, se quiser de alguma forma inspirar-se neste parecer do Tribunal de Contas Europeu a que referi, seria, do nosso ponto de vista, uma boa oportunidade para o fazer. As ideias força deste parecer, aliás, tiveram eco já junto da Comissão. O seu Presidente defendeu no discurso que coincidiu com o voto no plenário do Parlamento Europeu, que a nova Comissão deve concentrar-se na qualidade da despesa, no seu valor acrescentado europeu e na sua eficácia, e isto no quadro da reforma do orçamento, bem como da preparação das novas perspectivas financeiras. Do nosso ponto de vista, isto é animador, porque faz convergir, nas instituições que têm o direito de iniciativa, estas preocupações. Este momento de renovação é, pois, também um momento de uma oportunidade de mudança e que, se for plena e responsavelmente assumida por todos, onde se incluem também os Parlamentos Nacionais, seguramente terá ou poderá contribuir para que a União Europeia saia reforçada. Pela parte do Tribunal de Contas Europeu, penso que o Tribunal pode e deve continuar a desempenhar um papel importante através dos seus instrumentos, dos seus relatórios, dos seus pareceres, identificando os problemas, formulando recomendações para que a gestão das finanças públicas da União Europeia seja qualitativamente melhor no futuro. Senhores Presidentes, Senhores Deputados, a apresentação deste relatório na Assembleia da República, ainda que sendo uma prática reiterada, cumpre também um objetivo que o Tratado de Lisboa assinala no sentido do reforço da transparência e da obrigação de prestar contas que, do ponto de vista do Tribunal de Contas Europeu, é fundamental. O protocolo anexo ao tratado consagra expressamente o dever do Tribunal de Contas Europeu enviar, ao mesmo tempo que o faz para o Parlamento Europeu e para as outras instituições, envie também o seu relatório anual aos Parlamentos Nacionais. E isso é algo que passaremos a fazer de forma formal a partir deste ano, mas que sempre o fizemos até agora de forma informal. O Tribunal de Contas Europeu espera, pois, e eu próprio, enquanto Presidente, poder continuar a colaborar com a Assembleia da República, em especial com a Comissão de Assuntos Europeus, com a Comissão do Orçamento e Finanças, tendo em vista aproveitar estas oportunidades para desenvolver sinergias que permitam melhorar a gestão e o controle das finanças públicas da União. Peço desculpa por ter sido muito longo, eventualmente enfadonho, mas isto são temas que nem sempre são muito apelativos. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigado, Sra. Presidente. Nós é que agradecemos a sua exposição, que nos permite fazer uma observação da União Europeia pelo outro lado. Tenho já alguns dos senhores deputados inscritos. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado José Ribeiro.
Boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado aos dois presidentes das comissões aqui presentes. Eu queria começar por cumprimentar, em nome do Partido Socialista, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Dr. Vítor Manuel Silva Caldeira. É naturalmente sempre importante para nós. O Parlamento, de facto, uma das funções dos Parlamentos é fiscalizar os governos e, portanto, obviamente que neste quadro hoje estamos aqui a avaliar um documento do Tribunal de Contas Europeu, mas é obviamente um contributo muito válido, precioso, se não mesmo, para o exercício desta nossa missão de fiscalização. Eu concordo consigo, estas matérias são de facto matérias densas e complexas. Eu queria aqui passar muito rapidamente sobre algumas das suas palavras. O Sr. Presidente, na parte final da sua intervenção, refere que, de facto, a União Europeia continua hoje a sentir os efeitos da crise financeira e económica e diz claramente que desafiam o atual modelo de governação económica, portanto, no fundo, num desafio de fazer, eu achei interessante esta frase, portanto, tentando reduzir despesas, diminuir os déficits, enfim, tentar avançar mais com menos, num momento em que se reclama reformas que combatam o desemprego e contribuam para a sustentabilidade das finanças públicas. Eu começo por aqui por uma razão simples, porque, lendo o documento, ouvindo com atenção a intervenção do Sr. Presidente, e designadamente naquilo que são as recomendações do Tribunal de Contas Europeu, aqui, a determinada altura, o Sr. Presidente refere a importância de alterar a mecânica para, no sentido das avaliações ex ante, alterar a mecânica no sentido de avaliar não os redefinir os sistemas de controle em termos de outputs e não de inputs. E depois, chegando à questão do conceito de valor acrescentado europeu. Eu aqui tenho uma questão muito concreta, como português. Nós estamos numa União Europeia que é assimétrica. Nós sabemos, e todos sabemos, e esses Estados são públicos, que os países são todos diferentes no espaço da União Europeia. Como é que é esta questão do conceito de valor acrescentado na prática? Quando estamos a falar depois numa questão muito prática, que é o conceito de valor acrescentado europeu para definir despesas prioritárias. Esta questão é uma questão muito importante, que tem que ficar muito bem clarificada, porque eu julgo que não é a mesma coisa definir despesas prioritárias para um país como a Alemanha e para um país como Portugal. Eu penso que não é a mesma coisa. Portanto, eu poderia aqui continuar com vários exemplos. E, portanto, eu gostava que pudesse ir mais fundo nesta questão, porque, de facto, sobre isto, nem o relatório, nem a própria recomendação do Tribunal vai muito fundo. É uma recomendação e, portanto, ficamos por aí. Eu queria também depois colocar uma segunda questão, porque não queria, de facto, estar aqui a amassá-lo, mas uma questão e uma sugestão. Nós, em Portugal, temos assistido à atuação do... O Sr. Presidente, eu gostava que pedisse que houvesse condições para poder ser. Senhores
deputados, é que esta sala...
Muito obrigado. Nós, em Portugal, temos um Tribunal de Contas que, efetivamente, adota, por vezes, uma prática de divulgar boas práticas através dos casos negativos. Bom, onde é que eu quero chegar? O Tribunal de Contas Europeu faz recomendações, mas está ou não impedido, numa ótica de soft power, de divulgar boas práticas? Porque conhece as boas práticas, com certeza. Eu julgo que... Eu faço esta questão, coloco esta questão ao Sr. Presidente, porque, da investigação que fiz, não me apercebi que fosse essa a prática. E, portanto, é uma questão muito concreta que eu, naturalmente, gostaria que o Sr. Presidente pudesse responder. E, nesta fase, não tenho mais nenhuma questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós temos mais três senhores deputados inscritos. Não sei se quer, talvez, desse a palavra ao Sr. Deputado Honório Novo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixa-me pular este aqui para este lado. Queria, naturalmente, cumprimentar o Dr. Vítor Caldeira, desejar-lhe mais uma vez as boas-vindas a esta Comissão e a este Parlamento, onde é sempre bem-vindo, já sabe. E gostava de trocar algumas impressões consigo relativamente a esta nota informativa do relatório do Tribunal de Contas Europeu. E, naturalmente, a nota informativa diz, e bem, logo à partida, que não dispensa a leitura do relatório integral. E, portanto, eu começo por me penalizar dizendo que não li o relatório integral. Mas a verdade também é que este não é a primeira nota informativa que nós lemos sobre o mesmo relatório que nenhum de nós, enfim, em princípio, lê, porque a qualidade da nota informativa é suficiente para nós nos apercebermos dos aspectos essenciais do ponto de vista político, e esta é uma sede política para nós analisarmos o relatório, não é uma sede técnica, naturalmente. A verdade é que, comparando com alguns dos anteriores, do ponto de vista, eu percebo que uma nota informativa tem que ser uma nota genérica, que, portanto, não tem que cair em casos particulares, é verdade, nem pela positiva nem pela negativa, mas a verdade também é que eu já vi notas informativas, se a memória não me engana, eu não fui buscar nenhum documento antigo, onde a perspectiva não era esta. E eu creio que, do ponto de vista de um debate que é feito num Parlamento Nacional, seja ele português ou seja ele qual for, nós temos uma tendência, boa ou má, mas é objetivamente esta, de sermos levados a ir buscar logo o que é que se passa em Portugal, o que é que se passa no respectivo Parlamento onde esta nota informativa é, enfim, debatida, trocada, discutida, etc, etc. E julgo que isto é, não é uma crítica, é uma comparação com aquilo que se passava no passado, o descer a algum pormenor relativamente aos aspectos positivos e negativos, assinalando que nesta política concreta estes e aqueles países fizeram bem ou fizeram mal, ou fizeram menos bem ou fizeram menos mal, é sempre positivo e positivo, no meu ponto de vista, não é só para pôr o dedo na ferida, até porque se podem analisar coisas e identificar coisas positivas, por exemplo. Mas é, sobretudo, porque suscita muito mais a polémica, o debate e a atenção dos próprios deputados do Parlamento Nacional. Isto é irrecusável, é a vida, como disse alguém uma vez, mas é, de facto, natural que assim seja. E, portanto, eu não vejo mal nenhum que nestas notas informativas, tal como se fez no passado, eu suponho não estar em erro, ou através da forma de um anexo, ou através de um próprio texto da nota informativa, se dava uma perspectiva das diferentes políticas, os exemplos positivos e negativos que ocorriam nestes países e naqueles. E, portanto, nós ficamos com uma versão geral. É verdade que o Sr. Dr. Vítor Caldeira, depois na sua intervenção, já particularizou neste ou naquele aspecto alguma coisa relativamente ao nosso país, mas que julgo que não é a mesma coisa, como diz o anúncio publicitário. E nós ficamos sem saber onde é que os erros de elegibilidade foram maiores e foram menores, por exemplo, que é um aspecto importante. Onde, por exemplo, os erros relativos à contratação, aos contratos públicos, foram mais ou menos significativos. Eu até vou pegar nisto para identificar de um outro ponto de vista. Recentemente veio na imprensa diária a devolução de uma determinada verba, cerca de 400 mil euros, de uma Câmara Municipal, por acaso a Câmara Municipal onde eu vivo, respeitando um contrato que foi feito por ajuste direto
e, portanto, não foi considerado elegível e, portanto, a Câmara vai ter que devolver esse dinheiro.
E o contrato dizia respeito a um projeto de arquitetura. Projeto de arquitetura que eu até admito que pudesse ser feito por ajuste direto. Perfeitamente. Bom, mas a verdade é que, do ponto de vista da regulamentação europeia, não foi. E nós, aqui colocam-se duas questões. É, primeiro, saber exatamente o que é que se passa relativamente a isto no concreto. Depois, perceber a gravidade da situação. Porque se a gravidade da situação for deste tipo, eu confesso-lhe que para este tipo de contratos até acho que haja, do ponto de vista dos tribunais, do Tribunal de Contas Europeus, mas isso é um bocado regra de todos os tribunais de contas, nós sabemos isso, há algum excesso de zelo, digamos assim, dado o tipo de contrato que era. Eu fui buscar este exemplo só para o Dr. Vítor Caldeira perceber exatamente o tom e a natureza das minhas observações, quer quanto à ausência de informação da nota informativa, quer quanto àquilo que podia potenciar a existência dessa informação do ponto de vista do esclarecimento das posições sobre a natureza em concreto daquilo que era inventariado. Pronto, deixando isto de lado, e, portanto, deixando esta nota, se quiser, não é propriamente crítica, mas de um desabafo daquilo que poderia suscitar, se calhar, uma polémica, uma intervenção, um debate mais aceso, eu passava a duas ou três questões mais concretas. Primeiro, uma constatação. Na coesão, deixe-me fazer este registro, que é importante, é provavelmente um dos poucos que merece um sublinhado do ponto de vista político, e gostava que comentasse se assim é ou não é. O que é dito é que em 2008, que é o ano de observação deste relatório, só foram para Portugal efetuados adiantamentos do ponto de vista daquilo que se passou entre 2007 e 2013. Vamos lá ver se eu li bem integralmente o conjunto de observações que lhe vou colocar. Isto é, este relatório faz observação sobre os pagamentos efetuados até ao final de 2006. Não sei o que é que se passou no ano 2007, confesso, relativamente aos pagamentos. Admito, e esta é uma dúvida, que a partir de 2007 e 2008 incluído, o Tribunal de Contas Europeu apenas assinalou adiantamentos. Isto estou a falar daquilo que é o novo quadro de apoio do CREN. Não sei se é assim, se tenho licença para concluir assim, se não tenho licença para concluir assim. A verdade é que este dado não é espantoso, porque nós sabemos que os graus de execução do CREN estão, mesmo em 2009, muito por baixo. E, portanto, isto é apenas um dado que o confirma. Depois diz-se, na página 21 da nota informativa, que na coesão os sistemas nacionais de avaliação são tardios. Isto é genérico, também aconteceu em Portugal. Porquê é que acontece? Os países não têm experiência suficiente da regulamentação e dos sistemas de avaliação ex-ante e de correção ex-ante que, enfim, nos quadros comunitários precedentes foram utilizados, foram testados, foram avaliados para, dois anos depois, mais de dois anos depois de iniciado o período de programação financeiro do CREM, naturalmente, ainda não haver sistemas aprovados, aferidos, avaliados e no fundo, aprovados, não é? Eu não consigo entender esta evolução tão lenta, a não ser que seja por motivos inconfessáveis, mas como ninguém os confessa, eu admito que não existam. E eu também não serei eu aqui a identificá-los. Também na agricultura diz-se que, em especial, ocorrem questões de problemáticos no desenvolvimento rural. Eu gostava que o setor desenvolvesse um pouco mais exatamente onde e como e porquê. E, finalmente, no que diz respeito às receitas, o relatório do Tribunal de Contas, na nota informativa que aqui nos distribui, não objeta, não coloca reservas sobre as receitas, com exceção da parte componente respeitante ao IVA. Isto tem algumas reservas relativamente à origem IVA das receitas, dos recursos da União Europeia. E eu gostava de perceber exatamente o que é que significam estas reservas, em que medida é que elas
podem ser controladas, porque não me pareceu, e eu li isto um pouco rapidamente, portanto admito que o erro seja meu, nenhuma recomendação precisa relativamente a esta questão do IVA e às reservas que são colocadas relativamente à origem IVA das receitas comunitárias. Muito obrigado e peço desculpa também pelo tempo que tomei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Também cumprimentar o Dr. Vítor Caldeira e dizer do gosto que tenho de o reencontrar. Ele continuando no Tribunal de Contas e eu nesta minha experiência na Assembleia da República. Eu gostava de fazer dois comentários e pôr duas questões no essencial. Em primeiro lugar, de comentários, dar nota do quanto me parece adequado esta importância que a nível da União Europeia não só se dá à transparência como aos mecanismos para a garantir. Digamos que isto é uma questão corrente de qualquer democracia, mas nós vamos nos habituando a sentir que nem sempre é assim. Penso que contribui bastante para isso o facto do Parlamento Europeu ter uma comissão de controlo orçamental e, portanto, não só tem uma comissão de orçamento dirigida, portanto, a tudo o que é previsão orçamental, mas tem depois uma comissão de controlo orçamental que, tanto quanto penso, continuará a trabalhar de forma muito próxima com o Tribunal de Contas Europeu. E a primeira pergunta era exatamente relacionada com esta questão, tem a ver com o facto do Tribunal de Contas Europeu formula recomendações, faz uma avaliação das situações, tem uma relação muito próxima, como dizia, com a Comissão de Controlo Orçamental, e percebe-se pelas suas palavras que, enfim, que as opiniões do Tribunal de Contas são respeitadas, têm impacto, têm consequências. Gostava que aprofundasse um pouco isso, porque às vezes sinto que os mecanismos do Tribunal de Contas poderão ser insuficientes. Se tem essa experiência, sente isso ou não, está perfeito e portanto, atingem os vossos objetivos com o quadro existente. A segunda pergunta tem a ver com a questão dos 10 orçamentos retificativos. Nós temos, obviamente, experiências nacionais com duas alterações ao orçamento por ano, ou três. Estas alterações aos orçamentos retificativos, 10 parece um número manifestamente excessivo. E posso ter uma ideia errada e agradecia que confirmasse isso, se é errada, mas a ideia que eu tenho é que o número de orçamentos retificativos tem vindo a aumentar, ou seja, nem sempre foram em tão grande número. Até porque fui percebendo que os Estados-membros contribuintes líquidos não gostam muito de orçamentos retificativos ou não gostam muito de mecanismos que assegurem uma boa execução do orçamento comunitário. Porque se o orçamento não for utilizado na totalidade, ou quanto maior saldo apresentar, maior a devolução à origem, e, portanto, é uma receita extraordinária, digamos assim, para os Estados contribuintes líquidos. Se pudesse fazer um comentário a esta situação, se tudo normal, se não, e se, eventualmente, os Estados contribuintes líquidos mudaram a sua atitude em relação à execução do orçamento. Outra questão que eu gostaria de pôr é em relação ao atraso significativo da execução dos fundos estruturais. O Parlamento Nacional, a Assembleia da República, principalmente a oposição, naturalmente, tem sido bastante crítica ao atraso na execução do CREN, na execução do PRODER, portanto, fundos estruturais. Percebe-se pelas suas palavras que não estamos sozinhos nesse atraso de execução. As razões podem ser várias, a crise tem, portanto, um contexto muito lato, pode ser por complexidade dos processos, até num novo quadro, num novo período de perspectivas financeiras. Gostaria de saber se é abusivo ou é uma simples interpretação que cada um tirará como quiser, interpretar que este atraso, quando ligado à crise, pode ter a dificuldade adicional das comparticipações nacionais. Ou seja, se os Estados-membros poderão estar a atrasar a execução desses quadros para protegerem o seu déficit público e assim ligar isso à questão da crise. Ou que cada um interpretará como quiser, e que esta interpretação é uma como poderá haver outras milhentas possíveis. Portanto, se isto tem alguma... Se nota, se não se nota. E se, por outro lado, se os Estados-membros mais recentes mostram maior dificuldade na execução desses quadros ou não, independentemente de ser novo ou velho, todos da mesma forma, ou até alguns dos novos Estados-membros são mais rápidos na execução e mais eficazes na execução do que outros. E, por último, gostaria só de sublinhar um aspecto das suas palavras, que é, enfim, uma das minhas permanentes preocupações e gostaria, obviamente, ao nível do grupo parlamentar do PSD, de dar o meu contributo para que as coisas fossem cada vez mais assumidas, que é a chamada de atenção que, afinal, faz para este momento de renovação a nível institucional, legal, financeiro e económico, e como isto tem, o que isto tem de oportunidade de mudança e, por outro lado, de possibilidade de participação acrescida dos Parlamentos Nacionais à luz do Tratado de Lisboa. Esta é uma questão em relação à qual eu tenho nesta Comissão manifestado várias vezes a minha preocupação, ou seja, os Parlamentos Nacionais têm muitas responsabilidades para assumir e é bom que todos nós... em cada momento, e eu incluo-me a mim próprio, tenhamos consciência destas responsabilidades acrescidas e desse espaço que se nós preenchermos, preenchemos, se nós não preenchermos, ninguém preenche por nós. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Para concluir esta primeira ronda de intervenções, dava a palavra ao Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas Europeu, dizer que é com o maior gosto que os temos entre nós e, naturalmente, que é também com o maior empenho que assumimos esta função de, enquanto membros do Parlamento Nacional, participarmos na discussão de matérias relativas à União, que durante muito tempo foram distantes para os Parlamentos Nacionais e que, obviamente, este aproximar é positivo. Dizer que, sendo o último a falar, facilita, porque obviamente muitas das matérias já estão colocadas, mas também, como a discussão já vai longa, justifica-se relembrar algumas delas. Uma tem a ver exatamente com a coesão e com o nível de erros que se registam na coesão, sendo esta uma área com tanta importância. Portanto, pesando cerca de um terço no orçamento, o facto de ter mais de 10% de irregularidades é uma matéria de óbvia preocupação. Deverá ser preocupação para os contribuintes líquidos, mas também a preocupação, com certeza, para os Estados que têm a responsabilidade de executar estes fundos e que acabarão por ser vítimas de si próprios no incumprimento das regras dos diversos fundos e na consequente obrigação de devolver algumas dessas verbas. E, portanto, nessa matéria era útil, já aqui foi dito também, conhecer com maior detalhe a distribuição destes registros relativamente a cada um dos Estados-membros, designadamente a Portugal, quer em termos absolutos, quer em termos da sua posição relativa. Sabermos, em termos absolutos, como é que Portugal tem cumprido ou não as suas obrigações na execução destes fundos e saber depois também se isso representa uma posição idêntica à de outros países com circunstâncias próximas das nossas ou, como dizia ainda há pouco o Sr. Deputado Costa Neves, sabermos também relativamente a Estados que aderiram mais recentemente se têm tido uma capacidade de adaptação mais rápida ao sistema de funcionamento dos fundos europeus ou se registam as mesmas dificuldades que Portugal ou que Portugal registou no passado. Depois, quanto à questão da complexidade da regulamentação, e o Sr. Presidente lembrou aí um bom exemplo, que é o sistema dos RPUs, que tinha facilitado numa área que é das áreas onde há maior nível de irregularidades, que é a área da agricultura, que o regime da RPU tinha o regime de pagamentos únicos dos RPU tinha facilitado o cumprimento nesta área, perguntar que outras medidas poderiam ser tomadas neste setor e noutros para que, de simplificação da regulamentação, para que a sua aplicação fosse mais simples e os Estados-membros tivessem também assim uma maior facilidade de execução dos fundos. Depois, também relativamente ao peso que tem a ineligibilidade nestas irregularidades, 80%, dizia, portanto, sendo estas ineligibilidades resultantes de diferentes circunstâncias, seria importante também para nós saber quanto é que pesa cada uma delas. Portanto, qual é o peso que tem a ver o incumprimento das regras da contratação pública, o que é que tem a ver com as condições específicas de cada fundo que não são cumpridas, e, portanto, sabermos o que é que está na base destas ineligibilidades, porque também passa por aí o nosso papel de fiscalização. Depois, quando falou da regulamentação, do novo regulamento e da interpretação que esse regulamento virá a dar ao Tratado de Lisboa no que diz respeito à cooperação na responsabilidade da execução do orçamento entre a Comissão e os Estados-membros, solicitar a opinião do Dr. sobre qual seria a melhor doutrina a consagrar nessa regulamentação e até que ponto é que os Estados-membros estão preparados para assumir essa responsabilidade em cooperação com a Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Daria agora a palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas para responder a estas primeiras questões.
Muito obrigado. Eu vou tentar, enfim, ser o mais preciso possível, embora as questões sejam diversas. O deputado José Ribeiro colocou a questão do valor acrescentado europeu e como é que isto pode ser entendido numa União Europeia que, por definição, tem Estados-membros que não são iguais. O entendimento do Tribunal é que este princípio tem que ser visto naquilo que é o orçamento da União Europeia. E o orçamento da União Europeia não tem qualquer comparação com o orçamento de um Estado-membro. Basta olhar para o orçamento português. E, portanto, ele tem que ser utilizado naquilo que são despesas prioritárias que servem os fins da União Europeia. E que, isto é, que permitem ao nível da União Europeia alcançar de uma forma mais eficaz, com uma melhor utilização dos recursos, aquilo que os Estados-membros por si sós não conseguem. Este seria, digamos, um critério que deve, de algum modo, ser precisado, explicitado, por quem tem a competência para determinar a afetação dos recursos do Orçamento Comunitário, o Parlamento Europeu, o Conselho, sob proposta da Comissão, quando fixa as prioridades das perspectivas financeiras. E, por exemplo, se pensar na Estratégia 2020, que está agora a ser lançada pela Presidência Espanhola, tem já alguma indicação de políticas ou áreas nas quais a União Europeia entende ser prioritário investir? Provavelmente porque há aí implicitamente um conceito de valor acrescentado, isto é, se investirmos na energia, se investirmos no ambiente, na investigação, em novas tecnologias, estamos a acrescentar valor que se consegue melhor ao nível da União do que provavelmente não cada Estado-membro individualmente conseguirá da mesma forma. Mas não há nada explicitamente, isto é um conceito implícito. E do nosso ponto de vista era importante que isso ficasse claro e que quando se define a afetação dos recursos a essas políticas as prioridades fossem também determinadas e portanto o facto de haver desigualdades entre os Estados-membros não impede que eles não beneficiem provavelmente pelo contrário de forma justa tendo em conta aquilo que é a sua contribuição para alcançar essas mesmas prioridades no contexto da União. Há outros princípios que podem estar associados e ser concorrentes com esse. Provavelmente pensará no princípio da solidariedade, da coesão, que também são princípios e valores consagrados no Tratado de Lisboa e, portanto, devem ser vistos em conjunto com esses. Aquilo que preocupa o Tribunal é que não deve continuar, ou deverá pelo menos fazer-se um esforço adicional no sentido de definir com clareza quais são as prioridades sobre as quais os fundos que são afetos pelos Estados-membros ao orçamento comunitário devem, em primeira linha, a ser afetos. Naturalmente que é um conceito que tem que ser também entendido no contexto em que hoje a União se desenvolve e, portanto, a essa luz deve ser um conceito suscetível de fazer parte do acordo interinstitucional que precede todas as negociações da discussão das perspectivas financeiras. Pôs-me uma segunda questão que, de algum modo, o Sr. Deputado Honório Novo também tocou com a questão dos exemplos que não viu na nota informativa e com a divulgação das boas práticas e das más práticas. Devo dizer que o Tribunal nada o impede de divulgar a informação que ele entende que é necessária. Agora, o Tribunal não tem como política o name and shaming dos Estados-membros. Do ponto de vista do Tribunal, aquilo que o auditado é a Comissão. A Comissão Europeia, hoje, à luz do tratado que vigorava em 2008, era a única responsável pela execução do orçamento comunitário. O facto de haver uma parte significativa do orçamento que é executado ao nível dos Estados-membros não retira essa responsabilidade à Comissão. Portanto, a auditoria e os exemplos referidos pelo Tribunal relativamente a Estados-membros têm que ser visto no contexto em que, para aferir da responsabilidade da Comissão no exercício dessa responsabilidade pela execução do orçamento, os Estados-membros contribuem, melhor, mais ou menos, melhor ou pior, para esse fim. E, portanto, o que é importante notar é que o Tribunal faz a sua análise com base numa amostra que reputa de significativa, com base de acordo com os métodos que utiliza para fazer os seus trabalhos de auditoria e que lhe permite formular uma opinião. Não tem como objetivo saber se Portugal está à frente da Espanha ou se a Bélgica está atrás do Luxemburgo. O Tribunal de Contas Europeu não é uma agência de rating dos Estados-membros. Portanto, desse ponto de vista, quando o Tribunal considera que há um exemplo que pode ajudar a melhor compreender a natureza dos problemas e a forma como os mesmos podem ser resolvidos, dá-o. E, se o Sr. Deputado Honório Novo quiser, mesmo na nota de informação, tem alguns exemplos, mas tem este fim, tem um fim pedagógico, se quiser. E tem um exemplo, no caso dos fundos estruturais, de um projeto num Estado-membro para a construção de uma barragem que, ao tempo em que o projeto foi feito, havia estudos que demonstravam que a barragem nunca se poderia ser sequer cheia, porque não corriam para lá nenhum rio. Foi preciso transvasar dois rios, no contexto da renovação de uma bacia hidrográfica, para que, de facto, essa barragem viesse a ser cheia depois. Agora, se isto é, o que é importante é que não tem interesse saber qual é o Estado-membro. Mas é um exemplo. Agora, eu percebo que, vindo a Portugal, é importante que eu refira os casos que são suscetíveis de chamar a atenção para aquilo que se passa em Portugal. Eu penso que é nesse sentido que o Sr. Deputado Honório Novo se referiu.
A minha intervenção foi no âmbito do Neyman Shein, foi das boas práticas.
Portanto, nesse sentido, penso que já respondi. E, portanto, em relação aos casos portugueses, há exercícios em que na amostra do Tribunal há mais casos que são analisados em Portugal e outros em que há menos. Em relação a 2008, há casos que são... O Fundo Europeu de Desenvolvimento Rural foi objeto de exame em Portugal pelo Tribunal. E, naturalmente, que na nota de informação está em português, mas ela é feita uma única vez, e é feita para uma Assembleia Parlamentar que tem outras preocupações. Naturalmente que é preciso ir ler o relatório. Eu sei que não é uma leitura nem para adormecer, portanto, não é um tema que nos suscite interesse. Mas o relatório tem exemplos concretos em relação a Portugal, em alguns parágrafos, no âmbito do desenvolvimento rural, sobre as situações de ineligibilidade, erros de cálculo ou problemas de controlos no local, no âmbito do desenvolvimento rural. O volume de despesas que foram... que não foram financiadas ao Instituto, ao antigo IFADAP, INGA, agora chama-se IFAP, houve correções quer no Fundo Europeu de Garantia Agrícola, quer no Fundo de Desenvolvimento Regional, os montantes estão lá. Naturalmente que eu poderia estar a chamar aqui a atenção dos senhores deputados para esses aspectos. Todavia são aspectos que se referem ao exercício de 2008, nós estamos em 2010. Eu chamei a atenção para os casos em relação a Portugal que me parece que são importantes e relativamente aos quais isso, e o caso que referi do programa Acessibilidade e Transporte é um caso em que o Tribunal detectou situações que deviam ser corrigidas, feita menção disso, mas globalmente é um sistema que funcionou bem. E, portanto, isso é dito, e eu disse-o. Os problemas que afetam o Fundo Europeu de Desenvolvimento Rural são, sobretudo, aqueles que são os mesmos que estão na base dos fundos estruturais. Porque, estruturalmente, o Fundo de Desenvolvimento Rural é um fundo estrutural, passe o plenário. Embora esteja submetido, depois da programação de 2007-2013, às regras de financiamento dos fundos agrícolas. Passa pelo sistema integrado, em alguma parte estão em controle, não tudo. Portanto, isto se facilita a gestão, por um lado, não elimina todos os problemas dos riscos associados a subvenções que têm na base instrução de pedidos complexa e difícil, feita por agricultores que nem todos têm. O agricultor médio português provavelmente não tem o nível de instrução que tem o agricultor médio francês, por exemplo. E, portanto, mas tem que, para este efeito, tem que fazer os mesmos procedimentos, tem que ter os mesmos documentos, tem que apresentar. Há um conjunto de aspectos que são requeridos e que são complexos e que atrasam e que desmotivam as pessoas que precisam. Isso é como no trânsito, não é? Quanto mais difícil for o trajeto, mais infrações nós tendemos a cometer porque queremos chegar mais depressa pelo caminho mais curto, mas que provavelmente tem mais sinais de trânsito proibido. E quando temos um obstáculo pela frente, nós damos sempre a volta. Nunca vamos contra o obstáculo. E, portanto, se eu tiver um conjunto de procedimentos que me põem muitos obstáculos, eu vou encontrar a maneira de os contornar. E, ao fazer isso, vou ter mais problemas. E isso tem a ver com o facto de, sobretudo, os cadastros dos Estados-membros, as superfícies têm problemas, os registros que estão hoje na base têm problemas e, portanto, os beneficiários declaram superfícies que não correspondem à realidade. Os controlos que se fazem para aferir isso são deficientes. Os riscos são analisados de forma imprópria, portanto, esses aspectos contribuem para que o desenvolvimento rural seja menos satisfatório que o domínio geral da agricultura. Mas porque, uma das questões que penso que é comum, porque é que há tantos atrasos? Porque é que este novo período de programação se atrasou tanto? Bom, em primeiro lugar, não é novidade que sempre que se passa de um período de programação para outro, há um abrandamento do arranque. Isto é, primeiro há que fechar o programa anterior e depois tentar iniciar o outro em força. Em relação ao período de 2000-2006, há que notar que, por circunstâncias diversas, em alguns Estados-membros, o período de elegibilidade foi acrescentado 2 anos. E, portanto, isso, desde logo, faz com que o período de encerramento ele próprio se prolongue. E os recursos que são necessários para fechar não podem servir ao mesmo tempo para iniciar. Mas, sobretudo, aquilo que o Tribunal constatou é que a nova regulamentação exige uma certificação prévia dos sistemas de administração e controle dos Estados-membros antes de proceder a qualquer pagamento. E isto significa, em 2008, o que é que nós verificámos? Que dos 432 ou 33 programas operacionais de todos os 27, apenas 88 tinham sido apresentados à Comissão e aprovados. Alguns deles eram em Portugal. E isto, em 2008, em dezembro de 2008, isto consta do nosso relatório, a situação era de 88 dos relatórios de conformidade tinham sido aprovados pela Comissão, 88 em 433. No fim de 2009, eram 378. E em relação a Portugal, todos os sistemas estão certificados no final de 2009, com exceção de um. E as estratégias de auditoria em relação a Portugal foram todas apresentadas e aprovadas. Nós temos 14 programas operacionais. A informação que tenho, a mais recente informação em relação a dezembro de 2009, não a 2008, significa que em Portugal, com exceção de um programa operacional, todos estão certificados e que todos têm estratégias de auditoria. Isto significa que é possível às autoridades portuguesas fazerem, a partir dessa altura, os pedidos de pagamento da despesa efetivamente realizada. São chamados pagamentos intermédios. Portanto, se até ao final de 2009, ou só no fim de 2009, é que se verificou a certificação pela Comissão e a aprovação, até lá não era sequer possível perspectivar o reembolso antes da certificação. Portanto, há aqui um círculo vicioso, atraso dos Estados-membros, e só pode haver adiantamento. E o que é que, com a crise, naturalmente que os fundos estavam comprometidos. Mas não estavam a ser executados, não havia pagamentos. E, em 2009, a Comissão propôs e o Conselho e o Parlamento estiveram de acordo em libertar, quer para o Fundo Social Europeu, quer para o Fundo de Desenvolvimento Regional, uma tranche adicional de compromissos sob a forma de novo adiantamento. E, portanto, dessa forma, obviar, de alguma forma, a este atraso do que se verificava na execução. Estes três factores juntos, portanto, o overlapping, a sobreposição de um período e do outro, a complexidade, se quiser, do novo sistema de certificação imposto pelas regras do novo período, com os problemas associados à crise económica, leva a que a execução real, e não estou, portanto, os últimos dados públicos que eu conheço em relação a Portugal são portugueses, são de setembro de 2009, e, portanto, a despesa executada era de 7%. Provavelmente hoje é diferente, portanto, isto tem... Agora, se formos olhar ao montante comprometido relativamente a Portugal, obviamente que é quase 100%. Já em setembro de 2009, para o conjunto do período, eram mais de 90%, eram 91% ou 92%. Provavelmente hoje são 100%. Mas é interessante notar, no perfil dos pagamentos, há uma variação entre 2008 e 2009 em relação a Portugal. Nós tivemos uma análise das contas preliminares, as contas provisórias de 2009 vão ser apresentadas até ao fim deste mês, e é, da Comissão, obviamente, portanto, são dados provisórios e peço que os interpretem nesse sentido, nota-se uma alteração do perfil dos fundos estruturais, isto é, o fundo regional, o Fundo de Desenvolvimento Regional desceu em volume e subiram os valores quase inversamente do Fundo Social Europeu. E isto provavelmente tem a ver com a forma como foram canalizados não só os adiantamentos que foram feitos em 2009, mas também a forma como o Estado-membro decidiu, Portugal neste caso, responder às medidas associadas à crise. Mas isto não é um problema português, é um problema dos 27 Estados-membros. E os Estados que aderiram em 2004 e em 2007 vivem as mesmas dificuldades. Não há... Aliás, se olharmos para a execução financeira no fim de 2008, há um único Estado-membro que no seu conjunto tem um desempenho melhor, que é a Irlanda, que tem uma execução financeira de 11%. Todos os outros tinham uma execução financeira de 5%. Isso significa que tinham só o valor do adiantamento inicial. Em 2009 a situação evoluiu, não de forma tão positiva como seria de esperar, mas evoluiu e, em princípio, haverá pagamentos intermédios, uma vez que foram certificados mais sistemas. Mas isso é alguma coisa que estamos agora a auditar e, portanto, não me pronunciaria sobre isso. As reservas relativamente ao IVA são... Como sabe, o recurso próprio IVA é determinado de uma forma muito complexa. Tem que ficar com as contas nacionais, que têm que ser harmonizados os consumos das administrações públicas e os consumos intermédios, por referência à sexta diretiva, uma vez que há exceções nos Estados-membros em relação a isso. E as reservas que são emitidas pela Comissão em relação aos Estados-membros têm a ver com a forma como os Estados-membros fazem esta... A adaptação da base das contas nacionais por referência às exceções que cada um tem em relação ao regime harmonizado da diretiva. A Portugal tem algumas reservas que datam de algum tempo, já resolveu algumas, ainda não resolveu outras, mas tem sobretudo a ver também com deficiências das fontes estatísticas que estão na base disso. Aliás, o problema mais grave, e o Tribunal referiu em relatórios anteriores, tinha a ver não com o recurso próprio IVA, mas com os recursos próprios com base no rendimento nacional bruto, e tinha a ver com as contas nacionais e as estatísticas da Grécia. Isto é, não, o Tribunal disse isso já há 3 anos atrás, toda a gente sabia, mas as coisas não... E, entretanto, a Grécia fez um esforço de correção que, pelos vistos, não resultou. Mas são reservas dessa natureza. O deputado Costa Neves, que também tenho muito gosto em rever... mas só, em relação ao deputado Ana Novo, queria dizer que eu agradeço a sugestão de melhorar a nota de informação. Não lhe prometo é que mencione Portugal sempre, mas a nossa ideia é que a nota de informação seja, de facto, suscetível de ser lida por todos aqueles que se interessam pelo relatório do Tribunal e lhes dê informação útil. E com os exemplos que ilustram as boas e as más práticas. Relativamente ao trabalho do Tribunal com a Comissão de Controlo Orçamental, é um trabalho muito intenso, de grande cooperação. Naturalmente, cada instituição guarda a sua independência e desenvolve o seu trabalho de forma independente, mas devo dizer que ainda há 2 semanas apresentei o programa de trabalho do Tribunal de Contas Europeu nessa comissão, que permitiu não só recolher sugestões e ouvir comentários dos meus deputados, mas também passar aquilo que, do ponto de vista tribunal, devem ser as prioridades para o próximo ano. Portanto, trabalhamos de forma muito próxima. Todos os nossos relatórios são apresentados nessa comissão, ao mesmo tempo que são tornados públicos. A exceção foi o ano eleitoral, uma vez que a comissão esteve encerrada durante o período da campanha eleitoral. E... tem sido uma relação que foi crescendo gradualmente, mas que é, sobretudo, isso eu acho que é um aspecto fundamental, de mútuo respeito e que contribui para a credibilidade das instituições e também para a aceitação das recomendações do próprio Tribunal. Os mecanismos ao dispor do Tribunal para fazer que as suas recomendações tenham eficácia, naturalmente que são aqueles que o Tratado prevê, mas a nossa arma tem sobretudo a ver com a forma como o próprio Tribunal adequa as recomendações à realidade. Todos os nossos relatórios fazem objeto de um procedimento de clarificação, de contradição com os auditados, e nessa medida procuramos que as nossas recomendações sejam realistas, sejam suscetíveis de ser aplicadas e sejam, nessa medida, aceites pelo auditado. Porque se não forem, vai ser muito difícil, mesmo com o apoio do ponto de vista político do Parlamento Europeu e do próprio Conselho, enquanto recomenda a quitação, que o auditado siga essa recomendação. Portanto, temos um princípio de colaboração estreita com o Parlamento, apoiado num diálogo intenso, isso tem, penso eu, contribuído não só para a credibilidade do Tribunal enquanto instituição, mas também para que o próprio Parlamento Europeu desenvolva de forma mais eficaz as suas responsabilidades em matéria de controle orçamental. E quando há problemas, naturalmente, e devo dizer que recentemente houve um Estado-membro que não aceitou um pedido de informação que o Tribunal efetuou, o Tribunal fez uso dos mecanismos à disposição do Tratado e, portanto, informou a Comissão da situação, que acionou junto do Tribunal de Justiça, e a ação corre neste momento nos seus termos. O Tribunal é parte nesse processo, associou-se ao recurso da Comissão. Vamos ver. Portanto, digamos, o Tratado tem os mecanismos necessários, acho, para que a ação tribunal se desenrola com eficácia e que as suas recomendações sejam aceites e sejam postas em prática. A questão do momento da renovação que se vive, de facto, é, do nosso ponto de vista, uma oportunidade que devia ser considerada por todos. Naturalmente que isto tem mais significado num momento em que se pode esperar que, deste novo regulamento financeiro, sejam definidas as fronteiras, melhor definidas as fronteiras de qual é a responsabilidade da Comissão Europeia e quais são as responsabilidades dos Estados-membros na gestão direta daquilo que é financiado pelo Orçamento Comunitário. Hoje há uma certa confusão. A última versão do regulamento financeiro tem já elementos que clarificam. Já requer das autoridades nacionais declarações anuais de despesa, os sumários anuais que especificam os elementos que garantem à Comissão que tudo está a correr bem ou que há problemas e onde há problemas. Mas não é de excluir que, com esta fórmula que o Tratado hoje tem, em que a Comissão executa sob sua inteira responsabilidade o orçamento, mas em cooperação com os Estados-membros, possa abrir a porta para que a Comissão, na sua proposta de revisão do regulamento financeiro, procure introduzir mecanismos adicionais que, de forma mais transparente, obriguem os Estados-membros a ter outro tipo de atitude. Há experiências, alguns Estados-membros têm declarações nacionais feitas pelos ministros competentes, apenas 3 o fazem neste momento, no conjunto dos 27. Outros são os próprios tribunais de contas que, nacionais ou os auditores gerais, que no contexto da apreciação das contas nacionais têm um capítulo específico que dedicam à apreciação da forma como os fluxos financeiros com a União Europeia foram geridos e dão uma apreciação ao nível nacional da gestão dos fundos agrícolas, dos recursos próprios, dos fundos estruturais. A Dinamarca, o Auditor-Geral da Dinamarca faz isso, por exemplo. Há outras práticas. É provável que a Comissão procure clarificar estes aspectos e possa avançar. Não sei se é uma melhor doutrina, há quem diga que isso não vai ser nada de especial, vamos ficar com o que temos e ponto final. Há quem diga que não, que a Comissão vai tentar introduzir elementos adicionais a cargo dos Estados-membros. Os mais céticos dizem que isto é muito complicado, porque o Parlamento Europeu é que é responsável por dar quitação à Comissão Europeia. E, portanto, não vê como é que, através desse exercício que clarifica as responsabilidades dos Estados-membros, o procedimento de quitação pela execução do Orçamento Europeu possa, de alguma forma, passar por uma intervenção dos próprios Parlamentos dos Estados-membros. Não há aqui propriamente uma co-quitação. Isto é, os Parlamentos Nacionais não têm que dar quitação à Comissão Europeia. Apesar de os Estados-membros cooperarem na execução do orçamento com a Comissão Europeia. Isto poderá dar uma boa tese de mestrado ou de doutoramento, não sei, mas tem muita especulação. Eu seria moderadamente realista se disser que é provável que este projeto de regulamento financeiro precise das responsabilidades dos Estados-membros sempre que haja gestão partilhada com a Comissão. Porque não é possível continuar a ter um sistema em que, no fim de contas, os Estados-membros dizem não, eu não sou responsável, a Comissão é que é, e a Comissão, não, isso não é comigo, isso é com os Estados-membros. Portanto, nós insistimos muito nisso. É preciso ter essa fronteira claramente definida e que cada um preste contas por aquilo que é responsável. E se nos situarmos sempre na esfera do que é o controle interno, então estes sumários anuais ou estas declarações anuais são instrumentos que podem ser melhorados e confortar a Comissão naquilo que é a assunção da sua responsabilidade plena pela execução do orçamento. Outras fórmulas, enfim, são admissíveis, mas provavelmente menos execuíveis. Naturalmente que todos estes aspectos têm que ser também vistos num contexto em que as prioridades da União Europeia podem ser definidas de forma diferente. E, portanto, hoje, e é por isso que a questão do valor acrescentado europeu não é tão relevante quanto isso, é por isso que a questão da reforma do orçamento não é tão relevante quanto isso, ou mesmo das perspectivas financeiras. Porque hoje, se olharmos para as perspectivas financeiras, as questões que preocupam é a competitividade, a coesão, o desenvolvimento tecnológico. Não se fala muito de algumas das coisas que se consideram prioritárias na estratégia de 2020. A energia, por exemplo, tem um peso extraordinário nesta estratégia e é razoável supor que possa vir a ter um peso relativamente importante por comparação ao que tem hoje, ainda que através da política de coesão, isto é, os mecanismos e as prioridades nos domínios das políticas podem vir a sofrer alterações no futuro. E, portanto, se não há aí um claro conceito de valor acrescentado, pode haver problemas. Isto a propósito do movimento de renovação e das questões. Para terminar, e porque me alongo demais, a questão da simplificação e da complexidade. Que outras medidas o Tribunal tem sugerido para simplificar? O Tribunal sugeriu, por exemplo, que no domínio da investigação e até do Fundo Social Europeu se definissem sistemas de definição de tetos para as despesas ou regimes forfetários de reembolso. Porque o reembolso dos custos reais num projeto de investigação científica que exige quem tem que se preocupar em investigar uma dedicação em tempo que pode equivaler a um terço do tempo total que ele dedica ao projeto é, do nosso ponto de vista, não é eficaz. Portanto, é provavelmente mais relevante definir um teto de despesa que é suscetível de ser financiado e reembolsá-lo de forma forfetária, do que exigir que cada cêntimo seja justificado com uma fatura ou com um recibo. Isto tem a ver com realismo e tem a ver com simplificação. Porque as faturas vão sempre aparecer, mas depois não sabemos é se elas correspondem efetivamente àquela a investigação em concreto, se não contribuíram para outra, etc. No Fundo Social Europeu, em que as despesas imateriais têm... Enfim, no fundo regional a gente vê a estrada, vê a ponte, enfim, pode não estar lá o betão que se contratou, pode não estar lá algum elemento que está no projeto, mas está lá a ponte, é visível, a gente toca, no fundo social as ações são imateriais, os formandos assistem a cursos, a formação e há contabilidades. E, portanto, exigir uma contabilidade de custos reais para reembolsar ações de formação provavelmente não é forma mais simples e mais eficaz de resolver problemas que hoje também geram, estão na origem de muitas situações de incumprimento e de ilegalidade. Mas a área que tem naturalmente que ver também com a forma como os membros transpõem a diretiva da contratação pública e, sobretudo, como as administrações públicas a aplicam, é a questão dos contratos públicos. O deputado Oranovo deu um exemplo, que eu não conheço em concreto, mas admito, portanto, há a nossa perspectiva, provavelmente, enquanto auditores, somos, como dizia, mais escrupulosos e, portanto, não nos colocamos do lado dos gestores. Por vezes não é fácil esse exercício, admito, mas o que é facto é que num contexto de mercado interno que se quer salvaguardar, se há projetos que são financiados pela União Europeia, é preciso também preservar essa dimensão do mercado interno. E, portanto, se a partir de determinado volume de contratação há que seguir procedimentos que estão previstos, quer pelas diretivas da União Europeia, quer pela própria legislação nacional, que a deve transpor, é, portanto, do nosso ponto de vista, necessário que as regras sejam cumpridas. E, frequentemente, isso se observa. Mas devo dizer que, por exemplo, no caso que temos visto também com alguma importância, questões de elegibilidade, que não têm a ver com contratos públicos, é a forma como as administrações públicas incluem despesa relativa à aquisição de terrenos em excesso do limite que é suscetível de ser cofinanciado. Isso é uma prática corrente. É possível financiar até 10% do volume total do projeto e nós vemos que os terrenos entram a 100% do seu valor. Isso não é possível. E, do nosso ponto de vista, isso são situações irregulares. E também aconteceu em Portugal. Naturalmente que os autarcas ou os responsáveis dos projetos dirão que o Tribunal de Contas está a ver mal as coisas, não tem razão. O Tribunal de Contas tem outra posição. E, enfim, defende desse ponto de vista. Muito obrigado.
Nós tínhamos 12 deputados e certamente se as referências nacionais fossem maiores nesta nota informativa teríamos 24 ou 30. Não temos dúvidas quanto a isso. Mas eu não queria a indicação dos patinhos feios. Não era isso que eu queria. Mas recordo-me que aqui há uns anos, isto é, o Tribunal de Contas faz uma análise por amostragem de determinada área e aplica essa amostragem a diversos países. Não aplica aos 27. Aplica só a alguns. E na nota informativa que vinha há uns anos atrás, vinha o resultado dessa avaliação. Por isso é que eu falei em Portugal. Porque, por acaso, num deles, Portugal estava incluído. Noutros não estava. Mas vinha uma síntese informativa dos resultados nacionais, do cumprimento nacional, relativamente aos vários parâmetros, na seleção e na amostragem feita num caso concreto. E aí aparece, naturalmente, Portugal quando tem que aparecer. E eu acho que essa formulação é mais vantajosa, porque, do ponto de vista político, o Sr. Vítor Caldeira, eu admito que no Parlamento Europeu não tenha grande vantagem, mas no ponto de vista de uma nota informativa que naturalmente tem que ser genérica e universal para os 27 membros, Estados-membros, introduz alguma pica política que é sempre vantajosa nestes relatórios.
Sr. Deputado Sérgio Oliva, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Vítor Caldeira, Srs. E Srs. Deputados, é muito rápida a minha pergunta. Diz Vossa Excelência no relatório que nos entregou que globalmente o nível de irregularidade está a diminuir ao longo dos anos, embora permaneça elevado em algumas áreas. Porque acho que nós temos, enfim, que nos compete estar atentos. Gostaria que nos exemplificasse quais são estas áreas.
Obrigado. Sr. Presidente, Tribunal Europeu de Contas, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só dois breves comentários. Aceito com todo o gosto a sugestão do Sr. Deputado Orlando Novo e penso que essa informação está no relatório e este ano o Tribunal decidiu não a incluir na nota de informação por questões que têm a ver com o facto de haver uma pressão muito grande para que se faça o exercício do naming and shaming como se nós fôssemos uma agência de rating e não é esse o nosso objetivo. Essa informação está no relatório, com as cores todas, com os gráficos todos, e naturalmente que eu compreendo que se eu tiver os casos portugueses elucidados, será vantajoso, terá mais interesse, mas o relatório do Tribunal não é sobre Portugal, é sobre o orçamento da União Europeia. Mas muito grato pela sua observação. Em relação às áreas que nos preocupam, são sobretudo as áreas dos fundos estruturais, do Fundo Social Europeu, do Fundo Regional e do Fundo de Coesão. É provável que os novos regulamentos que estão também na origem deste atraso na execução permitam que a situação se altere significativamente e, portanto, que esta nossa preocupação, na prática, daqui a 2-3 anos seja radicalmente diferente. Em 2008 não foi. E, portanto, o que nós verificamos é que há uma tendência para que as coisas melhorem. Mas na área dos fundos de coesão, fundos estruturais, há ainda um progresso a fazer quando observamos os anteriores pagamentos. Os novos do novo período ainda não podemos fazê-lo, esperemos fazê-lo já este ano, e com mais intensidade em relação ao exercício de 2010. Muito obrigado.
Agradeço-lhe a sua presença. Peço aos senhores deputados da Comissão de Assuntos Europeus que não saiam ainda. Ainda temos 2 ou 3 minutos, se são necessários. Senhor Presidente, espero tê-lo cá no próximo ano com a mesma capacidade de nos elucidar. Muito obrigado.